Bíblia com 10 passagens bíblicas que separamos aqui hoje. A primeira delas está lá em João 1, que é uma das que eu mais gosto, enfim. Eu gosto muito de João, porque João ele faz no seu livro Ecos de Gênesis, então é muito legal, porque João ele pega toda a criação, tudo que... Enfim, a pessoa que escreveu Gênesis, ele joga tudo de uma forma muito poética, de uma forma muito bonita. Então é muito legal quando a gente começa a ler João. E primeira João 1:1 diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Antes da gente começar a discutir um pouquinho sobre Deus, eu gostaria de pedir que você fechasse o seu olho e que você pensasse aí três características, três atributos que você conhece sobre Deus. Se você conseguir nomear três, continue nomeando mais. Quantas características você consegue nomear sobre Deus? Deus, ele é bom, ele é justo, ele é um pai, ele é um amigo, ele é conselheiro, ele é imutável, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e o fim. Ele é muito mais do que isso. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Deus. Fala conosco nessa tarde, ó Deus. Pai, que os nossos corações, que a nossa mente esteja cativa aos teus, ó Deus. Que a gente consiga entender um pouquinho mais, Senhor, de quem o Senhor é, Deus. Com muito temor no coração, com muita reverência, com muito respeito, ó Deus. Nós queremos entender quem o Senhor é, ó Deus. Pai, se revele a nós através da tua palavra, se revele a nós nessa tarde, Senhor. Esteja conosco nessa tarde, Deus. Guie os nossos caminhos, guie o nosso pensar, guie o nosso agir, Deus. Para que em tudo, somente em ti nós confiemos, ó Deus. Esteja conosco agora, nessa pregação, no resto do culto e todos os dias da nossa vida, Senhor. Porque isso é a essência, isso é o que nós pedimos para a nossa vida, Deus. É isso que importa, é estar no centro da tua presença e entender quem o Senhor é sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olha, eu queria dizer que ainda estou me recuperando do louvor, tá bom, Laura? Muito obrigado. Foi tipo um... E foi muito engraçado, porque muitas das coisas que a Laura falou são coisas que estão, tipo, anotadas no meu esboço para eu falar. Eu falei, caraca, que legal! Meu Deus, do além a voz. Mas então, como a gente leu em João, Deus, ele é antes de tudo. Ele é antes do mundo existir. Como diz aqui, até em Gênesis 1 também vai falar que a terra estava vazia, sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, antes de existir qualquer coisa, antes de existir céu, mar, estrelas, água, peixes, animais, plantas, qualquer outra coisa, Deus ele já existia. Ele é a essência de tudo e ele é por si próprio. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Em Apocalipse 13 também, João ele vai falar que o Cordeiro ele foi crucificado, ele foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo isso existir, antes da gente, qualquer coisa, ele já existia. Por si próprio, e ele existia nele mesmo. É tipo uma coisa muito insana da gente pensar, porque a gente não consegue nem imaginar essa grandeza, essa grandiosidade que Deus possui. Assim, é muito surreal para nós, meros mortais, meros seres humanos, conseguir entender isso. Mas é muito legal porque desde lá da época, enfim, dos pais da igreja, quando os apóstolos começaram a pregar, todo mundo, desde antes, muito disso também, desde antes do Antigo Testamento, as pessoas já vêm buscando entender quem Deus é, né? E não só o Deus da nossa religião, mas quem Deus como um ser, uma entidade transcendental é. E é muito legal porque o nosso Deus, ele é o único Deus na história de todas as religiões que ele é o mesmo. Ele é tipo assim, inatingível e ao mesmo tempo ele é um Deus pessoal que se relaciona comigo e se relaciona com você. O cristianismo é a única religião onde Deus exerce essa função. Quando a gente olha na história grega, a gente vai perceber que os deuses romanos, os deuses gregos, enfim, todos eles têm falhas humanas, assim como eu, assim como você. Então eles não são deuses inatingíveis. Quando a gente olha na cultura do sânscrito, enfim, os deuses, eles são inatingíveis. Eles são, tipo assim, entidades divinas nas quais as pessoas não conseguem se achegar até eles. Então é muito louco a gente olhar para a Bíblia, a gente entender que Deus ele é grandioso a esse ponto que ninguém consegue chegar a Deus nesse sentido por completo, até porque se a gente visse a glória de Deus, a gente seria consumido. Ao mesmo tempo, ele é um Deus pessoal que se relaciona comigo e se relaciona com você. Então isso é muito legal a gente já começar a partir daí. Tipo, o nosso Deus é o único Deus na história da humanidade que tem essa dupla função, assim, que a Bíblia vai nos narrar essa dupla função. E você pode estar se perguntando, como nós podemos então definir quem Deus é? Ou o que é Deus? E quais são suas características? E é muito difícil assim, né, a gente colocar, porque Deus ele é, mas tipo assim, ele tem, mas ele não é. Então tipo, é uma discussão muito complexa, e aí eu fui estudar teologia sistemática, comecei a me apaixonar por teologia sistemática, é incrível, leiam teologia sistemática, é tipo uns livros desse tamanho, assim, de toroço, mas é muito legal, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre a doutrina de Deus, e aí eles vão começar a discutir um pouco sobre isso, a gente vai entender, assim, claro, com muito temor, com muito respeito, com muita humildade do coração, a gente vai começar a entender quem Deus é. Não existe nenhum ser humano na face do universo, na história da humanidade, que entendeu por completo quem Deus é e qual é a sua essência. Não, a gente não consegue mensurar isso, não existe. Então, assim, se alguém um dia chegar para você e falar, eu conheço Deus 100%, pode ter certeza que é mentira, porque a gente não consegue entender essa grandiosidade, quem Deus é por completo. Mas existem tentativas, existem formas. A Bíblia expressa isso de diversas formas. Inclusive, Deus ele tem 72 nomes no Antigo Testamento. Então, tipo assim, é muito louco, é muito legal. E aí isso é dividido em duas grandes categorias. Você tem as doutrinas, você tem as características de Deus. É, quando eu digo atributos de Deus, são características, são coisas que a gente pode usar para definir Deus. Então, você tem os incomunicáveis ou invisíveis, depende, né, da teologia, enfim, ou os comunicáveis e os visíveis, e que diz respeito ao homem, diz respeito à humanidade, você tem os incomunicáveis, ou os invisíveis, que não diz respeito a nós, e é Deus por si próprio. E é por ele que a gente vai começar. A gente vai estudar, então, quatro grandes blocos, né, de características de Deus que são incomunicáveis, que diz respeito a Deus e somente a Deus, onde o homem não participa. A única que é só é a eternidade, né, que a gente tem um lampejo, um glimpse, né? Não sei o nome dessa palavra. Mas enfim, esse lampejo da eternidade. Eu queria ler com vocês Isaías 46. Gente, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avisem. Porque eu tenho uma leve tendência, quando eu estou tipo assim, muito empolgado, eu falo muito, muito rápido e as pessoas não entendem. Então, se eu estiver falando muito, muito rápido, por favor, falem, tá bom? Obrigado. Isaías 46, do 9 ao 11. A gente vai ler, depois eu vou destrinchando, e depois a gente vai voltar a ler para você entender nesse texto onde estão essas principais características, enfim. Versículo 9 diz assim, lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso eu farei. É muito legal a gente perceber nesse texto os primeiros versículos. Lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. A primeira característica que a gente pode apontar para Deus é que ele é independente. Ele é pelo simples fato dele ser. Ele subsiste nele mesmo. Ele é porque ele é. Não existe outro que é maior do que ele. Não existe nada que dependa... Ele não depende de nada para ser quem ele é. Eu ia falar o contrário, não ia dar certo a frase. Mas ele é pelo simples fato dele ser. Quando Moisés ele encontra Deus na sarça ardente, ele chega e pergunta, quem és tu? E aí Deus responde, eu sou o eu sou. Se não me engano, no grego é ho-ei-mi, ho-ei-mi. Eu sou, eu sou. Então, ele é pelo simples fato dele ser. Deus, ele não depende de nada. Ele não depende de mim, ele não depende de você, ele não depende da água, ele não depende do fogo. Ele é pelo simples fato dele ser. Ele é independente de tudo e todos. Mas, ao mesmo tempo, ele está em todos os lugares. Isso é muito louco, né? E aí a gente começa a entender a perfeição de Deus. Porque Deus, ele é tão perfeito que ele subsiste nele mesmo. Ele não precisa de nada nem ninguém. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de nada. Ele simplesmente é. Né? A gente tem uma coreografia na companhia que chama Ele É, né? E aí tem várias falas falando que ele é porque ele é. Simplesmente porque ele é. E isso é algo que, tipo assim, é muito legal, isso vibra muito meu coração, sabe? Entender que Deus, ele simplesmente é. É isso. Antes de tudo existir, ele era. Mesmo depois que tudo acabar de existir, ele vai continuar sendo. Que é uma outra atributo que a gente vai ver mais pra frente. Lá em Atos 17, 21, é o 17, 24 a 25. Não precisa ficar abrindo, eu vou lendo todos os versículos para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, eu respondo no final. Se você quiser ver todos os versículos comigo, tá tudo anotadinho aqui. A gente pode sentar, a gente pode conversar, tá bom? Atos 17, 24 e 25 diz assim. Paulo estava pregando para Atenas, no Areópago. Então ele estava falando sobre Deus. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. E ele não é servido por nenhuma mão humana, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e o fôlego de tudo, e supre cada necessidade. Então a gente vê diversos versículos, diversas passagens ao longo da Bíblia, confirmando que Deus ele é independente. Ele é pelo fato dele ser. Nele subsiste todas as coisas, nele há poder, nele há glória. Ele simplesmente é. E ponto. Isso é inquestionável, assim, a gente não questiona, porque é algo muito surreal. E uma vez que ele é a essência, ele é a perfeição, ele não muda, né? Mudar é, perante tudo isso, imperfeito. Então, como Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, mudar é imperfeito, ou seja, ele é imutável. Que é a segundo atributo que eu queria falar com vocês, da imutabilidade de Deus. Ele não muda. Independente de como nós estivermos, independente de como o mundo está, ele não muda. Se ele disse, ele cumprirá. Se ele prometeu, ele fará, porque ele não muda. E essa é uma das maiores certezas que a gente pode ter ao longo assim, de toda a Bíblia. Você vê que constantemente Deus ele fala coisas ao seu povo e ele continua cumprindo as coisas que ele falou ao seu povo. E ele deu promessas para a gente que vão acontecer e a gente pode ter a certeza de que vai acontecer. Por quê? Porque ele é perfeito e ele não muda. Então, nada do que ele falou será alterado na história da humanidade. Então, se ele falou, ele é fiel para cumprir. Então, ele é imutável. A gente consegue ver isso lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há nenhuma variação, nem sombra de mudança. Ou seja, ele não muda. Independente do que aconteça, ele não muda. Ele permanece. Então, ele não muda. Ele não muda. Lá em Salmos, e esse versículo, deixa eu ver se é esse, 102, do 25 ao 27, diz assim: muito tempo atrás lançastes o fundamento da terra, e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuário, e os jogará fora. Tu, porém, és o mesmo, teus dias jamais terão fim. Independente do que aconteça, ele é e ele é imutável. Ele continua sendo fiel, ele continua não mudando. Nele não há sombra de dúvida, como a gente leu. Antes de tudo acontecer, ele permanece, ele não muda e ele continua sendo. Que são atributos assim, né? Extremamente absurdos. Não sei vocês, mas assim, pra mim, tipo assim, isso é algo que, tipo assim, quando você descobre essas coisas, você fica assim, meu Deus, que legal. E aí, a gente tem o terceiro grande bloco, que eu condensei, três em um só, que são os onis. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Onisciente, ele sabe tudo o que acontece. Ele tem conhecimento. Tudo o que acontece ou vai acontecer já antes passou pela mente dele. Então ele já sabe tudo o que acontece. Ele é onipotente. Nada nem ninguém pode limitar o poder de Deus. Porque o poder de Deus ele não pode ser contido, ele não pode ser mensurado. Se você falar o poder de Deus cabe dentro desse copo, é mentira. Porque o poder de Deus ele não pode ser mensurado. Não existe capacidade humana. Não existe. Não tem como mensurar esse poder. E para mim, o mais legal de todos os onis é o onipresente. Onde quer que nós estejamos, ele está. Ele não tem tamanho, ele não tem altura, ele não tem profundidade. Ele está em todos os lugares, em todos os espaços ao mesmo tempo. Ele é onipresente. E aí a gente vai para Salmo 139, que para mim é um dos meus salmos preferidos da vida, que é: se eu subir ao mais alto monte, ali tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu estás. Para onde eu me ausentarei da tua presença? Se onde quer que eu esteja, ali tu estás. A tua vara e o teu cajado me guiam e me consolam. Então, onde quer que nós estejamos, se eu for para a montanha mais alta do mundo, no Everest, lá ele está. Se eu descer no abismo mais profundo do mar, ali ele também está. Porque ele está em todos os lugares. E aí a diferença do Deus panteísta, ele não é todos os lugares. Tipo assim, ah, então essa caixa de som é Deus, esse copo é Deus, já que ele está em todos os lugares. Não, ele não é coisas. Deus ele está presente, mas ele não é tipo aquela coisa. Se Deus está em todos os lugares, então Deus é a natureza, Deus é o sol, Deus é a água. Não, mas ele está na natureza. Ele está no sol, ele está na chuva, ele está no vento, ele está na sombra, ele está no deserto. Ele está em todos os lugares. Então ele é, pelo simples fato dele ser, ele é imutável, ele não muda nunca, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo e ele tem poder para fazer tudo. E isso só nos resta então falar sobre a eternidade, porque ele está antes da fundação do mundo e ele estará depois, quando tudo acabar. Ele é eterno. Ele é, como eu gosto muito de falar, e o PC já conversou bastante, quem assiste o seriado do The Flash, existe a linha do tempo. Deus, ele está acima da linha do tempo. Ele não vê a linha, ele não está na linha do tempo, ele não é o tempo. Ele está sobre o tempo. Então ele consegue olhar o passado, o presente e o futuro, tudo como uma coisa só. Então ele olha tudo isso, ele sabe, por isso que Apocalipse vai falar que o Cordeiro, o sangue já foi derramado desde antes da fundação do mundo. Porque antes de tudo isso acontecer, tudo já aconteceu. É muito louco a gente pensar isso. A gente não consegue ter essa dimensão de tempo de Deus. Em Salmos vai falar várias vezes, né? 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, e um dia é como se fossem 1000 anos para o Senhor. Salmos 92, que também é muito legal, ele fala assim: antes que os montes nascessem, antes que tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então a gente vê que Deus, ele está sobre o tempo, ele não está condicionado ao tempo. Então você fala, Deus, mas... né? Ele sabe tudo, ele sabe o seu ontem, ele sabe o seu hoje, ele sabe o seu amanhã. Então isso são tipo coisas, a gente vai falar depois na parte prática, né? De como a gente pode se apegar nessas coisas para que a gente possa continuar caminhando na nossa vida. E se você quer entender sobre a eternidade, é imprescindível que você leia Eclesiastes. Em Eclesiastes, cadê? 8. Gente, eu coloquei post-its com os números na ordem do versículo que eu ia ler, para eu não me perder. Só isso que eu queria dizer mesmo. Eclesiastes 3, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. E é muito legal porque quando a gente começa a estudar a eternidade, a gente começa a ver então que Deus, ele começa a colocar no homem, a colocar em nós, alguns atributos dele, que é a próxima parte, que é a parte dos comunicáveis. Então a gente tem a eternidade, que é algo que somente Deus é eterno, só ele subsiste no tempo, só ele é antes, como dizem em Apocalipse, né? Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, ele é aquele que é, que era e que há de vir, ele é o soberano poderoso. Então ele é, antes de tudo, continuará sendo depois de tudo. Ele é eterno, e ele colocou em nós a eternidade. Um senso, aqui, ó, no ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Nós não conseguimos entender a eternidade, mas nós ansiamos pela eternidade, como se não houvesse amanhã. Para mim, tipo assim, para nós, né, cristãos, a gente deveria ansiar cada vez mais pela eternidade, cada vez mais para pensar que um dia nós morreremos e um dia nós estaremos com Cristo e viveremos eternamente. Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com perdas, luto, falecimentos? Porque nós não fomos feitos para perder coisas. Nós não fomos feitos para, tipo, romper. A gente foi romper, assim, né? Que eu digo, perder pessoas, coisas, enfim, né? Nós fomos feitos para viver eternamente. Mas por causa do pecado, a gente deixou de lado essa eternidade. A gente tem esse senso de eternidade no coração. E aí, mais para frente, o Giba vai pregar sobre criação, pecado, as boas novas e santidade. Então a gente olha para a Bíblia, a gente entende esse Deus expresso, grandioso, dessa forma, imutável, inabalável, ele subsiste, ele é, ele era, ele ainda vai existir, ele não muda, ele... essa monstruosidade, assim, essa coisa surreal que Deus é. Mas a gente percebe que ele é um Deus relacional, que ele se fez homem, ele habitou entre nós para se relacionar comigo, para se relacionar com você. Então a gente percebe que Deus, ele não é só esse Deus incomunicável, mas ele é o Deus comunicável. Ele é o Deus que derrama sobre nós alguns atributos para que a gente entenda um pouquinho mais de quem ele é. E aí a gente entra no universo dos comunicáveis, dos atributos comunicáveis de Deus. Deus, então, ele partilha com a gente esses sentimentos, ó, essas características, esses atributos. E é muito louco, quando a gente olha para a história, a gente percebe que os judeus, para os judeus, o nome de Deus, ele era impronunciável. Né? Deus, ele é YHWH. Eu vou errar pesadamente, mas acho que é Yahweh. Não sei falar hebraico, tá bom? Mas assim, eu sei que existe uma tentativa de expressar o que é o YHWH, YHWH. Porque é impronunciável, são só consoantes. É impossível você falar o nome de Deus. E por que tudo isso? Porque lá no Êxodo, quando Moisés ele sobe ao Monte Sinai e Deus ele dá os 10 mandamentos para Moisés, ele fala assim, Êxodo 20, do 2 ao 7. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu ou terra no mar. Não se curve diante deles, nem os adore. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, o seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune aquele que usar o nome de forma indevida. Ou seja, no Antigo Testamento, desde a época dos judeus, enfim, desde quando Moisés recebeu os dez mandamentos, o nome de Deus, eles tinham bastante temor e bastante tremor no coração para falar sobre Deus. Isso é tão louco que quando o sumo sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos dentro do templo, não sei se vocês sabem, mas na veste do sacerdote tinham sininhos e ele amarrava uma corda na cintura. Então ele entrava e fazia barulho, porque se aquele cara tivesse algum pecado, ou se ele tivesse, enfim, cometido alguma coisa e tudo mais, assim que ele pisasse lá dentro, ele era consumido por completo. E ninguém podia entrar lá para tirar ele, eles tinham que puxar pela cordinha para ele ser tirado de lá, porque a pessoa era consumida viva, de tão temorosos que eles eram diante da presença de Deus. Então eles colocaram Deus na Bíblia de diversos nomes, eles começaram a atribuir as qualidades de Deus como os nomes de Deus. E eu tenho certeza que você consegue me falar pelo menos 3, 4, 5. Tem aquela música super antiga da, acho que é Cassiane. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura. Porque você tem na Bíblia Abba, Pai, você tem Adonai, que é Senhor, você tem Elcaná, que é o Deus zeloso, o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, que é o Deus Altíssimo, Elion, que é o Deus Altíssimo, Elohim ou Eloá, é o Deus Criador, Kadosh, é Santo, Yahvé, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Sinequenu. Difícil falar isso aqui, hein? Mas é minha justiça, Jeová Nissi, minha bandeira, Jeová Rafá, a minha cura, Jeová Shalom, a minha paz. E Jeová Sineketu, a minha justiça. Então, os judeus, eles começaram a usar as qualidades de Deus como os nomes para Deus. Porque eles não falavam o nome de Deus. De tão respeitosos, de tão temorosos no coração que eles eram. De tão importante, de tão pesado que era você falar o nome de Deus. Eles então começaram a chamar Deus pelos seus atributos, pelas suas qualidades. E aí a gente vê também ao longo da Bíblia vários outros títulos que não são nomes, mas também são características de Deus. Então, conhecimento, sabedoria, verdade, bondade, amor, graça, paciência, santidade, paz, retidão, zelo, ira, justiça, beleza. Em Deus existem todas essas coisas. E por que eles chamam de comunicáveis? Desculpa. Por que eles chamam de comunicáveis? Porque nós só amamos hoje porque Ele nos amou. Nós só temos paz hoje porque Ele é a paz. Nós só podemos ser bons hoje porque Ele é bom. Nós só podemos fazer o bem com o outro porque Ele primeiro foi compassivo conosco. Então nós só conseguimos fazer essas coisas porque antes Ele não só fez, mas Ele é todas essas coisas. Então, tipo assim, em Deus não há... Deus é amor. Tipo assim, Deus Ele é o próprio amor. Tipo assim, não existe... Deus Ele... Não sei se deu para entender, Tipo assim, nele subsistem todas essas coisas. Então, tipo assim, ele não tem amor para dar, ele é o amor. Ele não tem paz para dar, ele é a paz. Ele não tem bondade para dar, ele é a própria bondade. Então, as qualidades, né, essas características de Deus. Então, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a sabedoria, ele é o conhecimento, ele é a sabedoria. Então ele é imutável, ele é pelo fato dele ser, e ele tem todas essas qualidades nas quais ele derramou sobre nós, para que de forma dependentes deles, a gente entendesse o que são essas coisas, entendesse um pouquinho mais de quem Deus é. Então ao longo da Bíblia você tem aí 72 representações do nome de Deus, você tem diversas formas pela qual Deus ele é chamado. Várias vezes na Bíblia também compara-se Deus com algum tipo de animal, ou compara Deus com algum tipo de... Ele é a cabeça, ele é o olho, ele é o braço forte, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é a águia que tudo vê, ele é o urso que consegue abraçar e agarrar. Então, tipo assim, você tem várias representações de quem Deus é. Porque é muito difícil você falar, tipo assim, Deus ele é somente isso. Por isso que eu falei que é muito difícil a gente pegar um único texto para falar, isso aqui representa toda a essência de Deus. E aí eu queria voltar com vocês lá, em Isaías, para a gente ler um pouquinho, para a gente falar, nossa, faz sentido o que a gente leu, né? Lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há nenhum outro igual a mim. Ou seja, né, ele é independente de forma própria. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele está em todo o tempo, ele sabe o ontem, ele sabe o amanhã, ele é eterno. Todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço o que eu desejo. Ou seja, ele é imutável, ele não muda. Se ele falou, ele vai cumprir. E aí, no final, ele coloca, né, o que eu disse, isso eu farei. Porque ele não é um Deus... Enfim, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus que, se ele falou, ele vai cumprir. E é muito legal, porque você deve estar se perguntando... Como que isso se aplica a mim? Como que isso se aplica a nós, agora, nesse contexto, né? Porque às vezes você pode pensar, nossa, isso é incrível, mas Deus é algo muito distante de mim. E aí entra no título da mensagem, o atemporal que cabe, com muitas aspas, no tempo. E aí eu queria ler com vocês, e aí sim, eu peço que vocês abram comigo lá em Filipenses 2, 2 do 6 ao 11, enquanto a gente já caminha para o final. Todo mundo conseguiu achar? Filipenses 2, do 6 ao 11. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Ao invés disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar... ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ou seja, Deus, que ele é tudo isso, ele é o atemporal, o imutável, o eterno, o incomparável, o onisciente, o onipresente, o onipotente. Ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de toda a sua atemporalidade e ele entrou no tempo, por isso que ele cabe no tempo e não no sentido tipo assim, de caber, de conter, tipo assim, ai, aqui cabem 250 ml de água. Não, tipo assim, ele cabe no sentido, tipo assim, essa colocação cabe no que você deu exemplo, sabe assim, esse tipo de cabe. Ele cabe no tempo, porque ele vem para me encontrar, para te encontrar, para me salvar, para te salvar na pessoa de Jesus Cristo. E isso é muito incrível, porque esse Deus que é todo grandioso, esse Deus que era... para os judeus, extremamente distante, extremamente longe, ele se torna um Deus pessoal, ele se torna um Deus presente na minha, na sua vida. Ele se torna um Deus de perto, ele se torna um Deus que se relaciona comigo. Então ele passa a caber no tempo para me encontrar e para te encontrar. Para me salvar e te salvar. E aí isso é muito legal, porque você percebe que, cara, toda a sua glória. Quando a gente olha para esse texto, Paulo falando sobre para os filipenses, né, sobre essa glória de Deus, ele abriu mão de toda a sua glória. E se humilhou a si mesmo, e veio a ser servo, se tornou homem, e teve uma morte de cruz para que eu e você pudéssemos habitar de novo com ele na vida eterna. Isso é algo muito incrível. E isso é algo tipo, que faz total sentido. E aí você olha e você fala, caraca, Deus realmente é um Deus de perto. Deus ele é extremamente um Deus relacional. É um Deus que está aqui do meu lado, que eu consigo sentir. E aí quando Paulo fala que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, porque é mesmo eu não vendo, eu sei que ele é tudo isso na minha vida. Eu sei que eu posso me apegar a tudo isso na vida. E é muito legal porque a pessoa de Cristo, ela representa todo esse Deus, né? Porque a gente vai... A trindade, né? Como o Giba já falou várias vezes, Deus, ele não são três. Ele é três. Então, ele é três. Tá? Vamos entender só assim que a gente não vai entrar nessa discussão hoje. Obrigado. Mas Deus, ele é três. Jesus é Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, Espírito Santo, o Consolador. Ele é uma coisa só. Ele é Deus. Tanto que você quando a gente olha para, de novo, lá no começo, João, né? No princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No início, antes da Gênesis 1, antes da terra se formar, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus ele vai fazer o homem, ele fala no plural, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? quem que existia desde lá, porque se não existia nada nem ninguém, como é façamos, né? De onde veio esse plural? Então ele é três o tempo todo. E é muito legal porque assim, nós podemos ter a certeza e a confiança nele pelo fato dele ser imutável. E aí como isso chega para nós hoje? Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, se Deus te deu uma promessa, se Ele te deu uma visão, se Ele te deu um sonho, se Ele falou, você vai, então você pode ter a certeza de que um dia você vai. Às vezes você não pode saber quando, porque a gente não sabe quando, porque quem sabe do tempo é Ele, né? Nós somos meros mortais que estamos aqui vendo a timeline, né? Ele está sobre essa timeline, essa linha do tempo, analisando tudo. Então nós podemos confiar e nós podemos confiar cegamente em Deus, pelo simples fato dele ser imutável, dele não mudar nunca. Se a gente olhar de Gênesis a Apocalipse, ele é imutável, ele não muda um A, não existe sombra de dúvida. A gente leu aqui, enfim, diversos textos que comprovam isso. E nós temos que ter um temor absurdo. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer forma, nós não podemos estar de qualquer forma quando nós nos relacionamos com Deus. Porque ele continua sendo Deus santo, um Deus imutável, ele continua sendo esse ser grandioso, incomunicável com o homem. Nós precisamos respeitá-lo, ele não é meu parça, ele não é meu mano, ele não é meu brother, ele é Deus. Existe um temor, existe um tremor muito grande para a gente poder fazer as coisas, para a gente, enfim, servir, estar na câmera, estar aqui em cima, estar em qualquer lugar. Existe, tem que existir no nosso coração um temor e um tremor muito absurdo daquilo que Deus é. Enzo, galerinha da banda, estamos no final já. Enfim, é isso, Deus imutável, ele abriu mão. E é muito legal, assim, hoje de manhã eu estava orando sobre a pregação, enfim, sobre tudo isso que a gente tá, que eu compartilhei com vocês, sobre esse Deus que ele é pelo fato dele ser, ele não mudar, ele estar em todos os lugares, ele conhecer tudo e todos, de tudo isso. É muito legal, eu lembrei daquela música Promises, não sei se vocês conhecem, daquele Maverick Club City, não sei o nome da banda. Mas é muito legal porque eles falam, Deus de Abraão, o Deus que faz cumprir o que prometeste a mim. Ventos vão soprar, tempestades virão, mas ele permanecerá, independente do que acontecer. Porque se ele prometeu, ele é Deus fiel para cumprir. Então é muito legal essa música, né? Tá aqui, ó, depositar toda a nossa fé e esperança em Deus é o melhor a se fazer. Porque esse Deus atemporal, ele coube no tempo para me encontrar e para te encontrar. Se coloque de pé no seu lugar, a gente vai ter eles vão cantar uma música, eu gostaria que você refletisse sobre isso, que você buscasse também esse Deus que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de quem ele era para me salvar, para te salvar, sabe? Esse Deus que se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Mesmo que tempestades se levantem, mesmo que o mar se levante, como a gente cantou, ele nos guiará por passos firmes, porque ele é a nossa rocha, ele é o nosso sustento, porque ele não muda. Nele há toda a perfeição, nele há toda a beleza, nele há todo o amor, nele há toda a confiança, nele há toda a paz. Nele não existe sombra para medo, igual a Laura orou aqui. Não existe espaço para o medo, não existe espaço para a dúvida, porque ele não muda. Ele não muda, ele permanece, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Se a gente for ao mais alto monte, ali ele está. Se a gente descer ao mais profundo abismo, ali ele também está, sabe? Isso me lembra muito a música que eles vão cantar agora, Água Viva. Lembra muito a passagem de João 4, né? Quando Jesus chega para a moça no poço e pede água. E aí a mulher fala, nossa, como eu, uma mera samaritana, posso dar água para o Senhor? Porque, né, na época não podia. E aí ele fala, se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede. Ele não tem água da vida para te oferecer, mas ele é a própria água da vida. Em Apocalipse fala que águas, um rio de águas vivas fluirá do trono de Deus. E o próprio trono de Deus é Deus nele mesmo. Então você, quando você olha de Gênesis a Apocalipse, você percebe esse Deus imutável. Esse Deus que mediante a tudo que você estiver passando hoje, ele não muda. Tudo que ele te falou, ele não vai voltar atrás. E se ele falou assim, fulano, você vai, ele não vai voltar atrás e falar, você não vai. Se ele falou que você vai, você pode ter a certeza de que um dia você vai. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Porque nele não há sombra de dúvida, nele não há medo, ele não muda. Ele é imutável. Ele é esse Deus incomunicável, atemporal, que entrou na humanidade e se fez homem para me salvar, te salvar. Então ele coube no tempo de uma forma assim, muito, enfim, foi a única comparação assim, Deus, com muito respeito ao meu coração, tá bom? Com muito temor. O Senhor coube no tempo para me encontrar, para te encontrar, para nos salvar. Ele é esse Deus imutável, incomparável, grandioso, o alfa, o ômega, o início, o fim, o que é, o que era, o que há de existir. Ele é o soberano poderoso. Ele é tudo isso e ele é muito mais, porque nós não temos capacidade de entendê-lo por completo. A Bíblia é uma representação de quem Deus é, mas assim, ele é tudo isso que está aqui. Mas ele é muito mais do que está aqui. Porque ele não pode ser contido. Então, que nesse momento você possa buscar esse Deus, você possa se entregar. E que se você perder essa confiança nesse Deus imutável, que você reconquiste isso. Porque ele não tem água da vida para te oferecer, mas ele é a própria água da vida. Ele é essa água que cura, essa água que transforma, essa água que restaura. Porque ele não muda, ele é eterno e ele permanecerá para sempre, 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 todo sempre. Amém?
Declarar a tua grandiosidade, declarar o teu senhorio sobre nós. É para isso que nós estamos aqui, Jesus. Tudo que nós queremos é a tua glória. Tudo que nós queremos é uma revelação diferente. Tudo que nós queremos é a forma de quem tu és. Nós não precisamos buscar em outros lugares, não precisamos buscar outros deuses, nós precisamos buscar a Jesus. Buscar quem Ele é, buscar a face dEle. Clame pela glória dEle nessa tarde. Abra sua boca, não fique calado. Cante conosco, vem com tua glória, cante.
Vem com tua glória. Vem com tua glória. Vem com tua glória. Quem tem sede, venha e beba. Vem com tua glória.
Cante, cante, vem com tua glória, peça.
Vem com tua glória.
Não fique com teus lábios fechados, cante, vem com tua glória, cante.
Vem com tua glória.
E olha o que Ele te diz.
Quem tem sede,
ouça o que Ele te diz. Venha,
venha e venha.
Cante, vem com tua glória, cante.
Vem com tua glória.
Clamamos, Jesus.
Vem com tua glória.
Cante, vem.
Vem com tua glória.
Quem tem sede,
vem com tua glória.
Oh, 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 oh.
Vem com tua glória.
Oh, oh, oh.
Vem com tua glória.
Quem tem sede?
Quem tem sede? Venha e beba. Água viva cobre-me. Meu peito bate, vem inundar-me. Tudo que eu preciso encontrei em ti.
Apocalipse 21 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Escreva isso, pois tudo o que eu lhe disse é digno de confiança e é verdadeiro. Está terminado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é a água viva, Deus. Deus. Obrigado porque o Senhor é imutável, Deus. Obrigado porque mesmo que o meu problema se levante, o Senhor continua sendo Deus. Porque o Senhor é simplesmente pelo fato do Senhor ser. Obrigado porque o Senhor passou a eternidade inteira, Deus. Eternidade inteira, Deus, olhando para nós, Deus. Obrigado porque se eu for ao mais alto monte, ali Tu estás. Ao mais profundo abismo, ali Tu também estás, Senhor. Não tem como, Senhor, eu fugir da Tua presença. Não tem como eu fugir do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos inunda com a Tua água viva, Senhor. Obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração o senso de eternidade, Deus. Obrigado porque um dia habitaremos com o Senhor para sempre, Deus. E lá não terá mais choro, não terá mais tristeza, não terá mais morte, Deus. Assim como a Gabi orou, assim como a Laura orou, Deus. Obrigado porque o Senhor é o amor perfeito que lança fora todo medo, Deus. Obrigado porque o Senhor lança fora todo o nosso medo, toda a nossa dúvida, todos os nossos questionamentos caem por terra, porque o Senhor é imutável, porque o Senhor é inabalável, porque o Senhor é onipresente, onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é o Deus da criação, o Senhor é o começo, é o fim, o Senhor é aquele que é, aquele que era e aquele que vai continuar existindo para todos sempre. O Senhor é a fonte de vida, o Senhor é toda a fonte de paz, o Senhor é todo sopro e fôlego de vida, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque é somente por Ti, ó Deus. É somente pelo Teu sacrifício, Deus, naquela cruz, ó Deus, que nós podemos nos achegar a Ti, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigado porque, assim como diz em Apocalipse, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Deus. Antes de tudo isso, o Senhor já sabia e o Senhor já tinha se entregado por nós, Deus. E isso é incrível, Deus. Esse Deus tão onipotente, tão poderoso, tão inabalável, imutável, coube no tempo para me encontrar, Senhor, para nos encontrar, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos confiar, Senhor, cegamente em Ti, ó Deus, porque o Senhor é perfeito e o Senhor não muda, Deus. A Tua palavra, ela é eterna, a Tua palavra, ela é justiça, ela é paz, ela é consolo para os nossos corações, ó Deus. Obrigado porque se eu estiver no vale profundo, se eu estiver no deserto, se eu estiver no mar turbulento, ali Tu estás. Mas se eu estiver na bonança, se eu estiver na brisa, o Senhor ali também está, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor faz muito mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos, Deus. O Senhor é muito mais do que tudo isso, ó Deus. Obrigado, Deus. Porque ninguém e nada pode conter o Teu poder, pode conter o Teu amor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da criação. O Senhor é inabalável. O Senhor é imutável. E por isso eu posso construir a minha casa na rocha firme, que é Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 É isso. Oxe. Agora a gente vai para os nossos momentos de dízimos e ofertas. Não sente. Você que está na sua casa, vai aparecer o QR Code, as contas da igreja. Você que está aqui, você já sabe. Os envelopes são descartáveis, o QR Code está aí. Que a gente possa aí continuar pulando na presença desse Deus que é imutável e inabalável. Amém? Ah, os avisos. Meu Deus, peraí, os avisos. Bah, me ajuda. EBM, as inscrições encerram no dia 28, a turma do... que é amanhã. A turma do Giba de Atos e a turma da Nath, que é a turma do Antigo Testamento, né? É isso aí. Bah, tem mais algum aviso? Então é isso aí, galera. Louve ao Senhor, que a gente possa entregar os nossos dízimos com o nosso coração rendidos, entendendo quem é esse Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Amém?
Bem animação, gente!
Ecoe o meu louvor.
Está cansado? Está cansado?
Para cá, Deus, obrigado por mais um radical, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Nós consagramos todos os dízimos e todas as ofertas no teu altar, entendendo e respeitando a ordem que o Senhor nos deixou para nós de dizimar na tua casa, ó Deus. Abençoa a nossa semana, abençoa tudo que nós formos fazer, ó Deus, que nós possamos estar aqui de novo na semana que vem para te adorar e te buscar e te conhecer mais e mais e dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém! Amém, radical! Para você que está em casa, até semana que vem, Deus abençoe. E para você que está aqui...